Angola já identificou os bens culturais dentro do perímetro de proteção da cidade de Mbanza Kongo para a inscrição na lista de património mundial da Unesco. Em entrevista à Angopa, agência angolana de notícias, a arqueóloga Sônia da Silva Domingos, a coordenadora do projeto Mbanza Kongo, cidade a desenterrar para preservar, disse que 82% das atividades previstas já se encontram concluídas. Parte dos bens identificados integram a da antiga capital do Reino do Congo, entre os quais destacam-se o Palácio Real, atual Museu dos Reis do Congo, a Árvore Sagrada, denominada Yalankuvo, o Lumbo, Tribunal Consuetudinário, as Missões Católicas e Evangélicas, o Columbimbi, antiga C-Catedral da Diocese de Mbanza Kongo, ainda o Cemitério dos Reis do Congo e o túmulo da Dona Mpolo, mãe de um dos reis, enterrada, viva por desobediência às ordens da corte. A propósito deste assunto, conversamos com o historiador e antropólogo Patrício Batikama, que diz ser importante a observância da metodologia estabelecida pela Unesco e Mbanza Kongo atualmente reúne as condições necessárias para que seja reconhecida apenas como património imaterial, mas não histórico.
Quando se fala de material, significa dizer que é preciso encontrar provas materiais em Mbanza Kongo que indica que a cidade foi habitada há anos. E, obviamente, a gente sabe que, através das imigrações e mesmo a escravatura, a população saíram daquela cidade para o resto do mundo.
É, por outro lado... Isto é a condição sine qua non, podemos assim considerar.
O problema até não é bem isso, apenas isso vem depois. O fundamental é que tem que provar que aquela cidade foi histórica. Quando digo histórica, populações vieram de vários sítios, concentraram-se naquele local e, a partir daquele local, foram-se também de outros locais. Lá indica, de facto, que o local passa a ser o pertence à humanidade. É preciso que toda a humanidade conserve a sua importância histórica. É nesse sentido. E daí que acho que a coordenadora Sônia Domingos está com um trabalho arqueológico com os especialistas convidados de Bélgica, de França, que às vezes vão em Mbanza Kongo fazer alguns trabalhos, depois voltam. Mas o problema é que isso não pode se limitar apenas a alguns trabalhos, pessoas vão. Tem que criar as condições, bases, tem que criar, no meu ponto de vista, talvez, porque não, um centro de pesquisas sobre estudo africano, ou sobre história, qualquer coisa assim, onde os pesquisadores locais vão trabalhar em conjunto com outros pesquisadores para que a cidade, ou seja, a cidade de Mbanza Kongo, seja desenvolvida em termo académico, pesquisa e infraestrutura também, obviamente.
Mas há ou não condições para que isto aconteça, para que de facto seja inscrita a cidade na lista de património da humanidade?
Olha, a história de Mbanza Kongo em África Central, temos cerca de 6 milhões de arquivos só que fala sobre Mbanza Kongo. Logo, dá já um passo fundamental para que Mbanza Kongo seja reconhecido. Agora, tem que obedecer à metodologia da Unesco. A própria Unesco tem uma metodologia de trabalho. Tem que obedecer a essa metodologia. E há bocado eu disse que o Angola ainda não tinha ratificado o convênio, entrou, património imaterial, e depois os trabalhos vão continuando. Ah, nós temos essa condição. Temos condições para que Mbanza Kongo seja reconhecido. Por um lado, em termo de património imaterial, porque eu acho que Mbanza Kongo pode ser facilmente reconhecido como património imaterial, cultural nesse sentido, do que património histórico material. Por que é que eu digo isso? A língua que Kongo é falada não só em Angola, mas também nas repúblicas vizinhas. Por um lado, você vai à Bahia, ele fala línguas onde as palavras que como ainda sobrevivem. Temos várias culturas, várias danças que existem do mundo, né? No Brasil, até na Europa, que saíram, a matriz foi em Mbanza Kongo. Lá, de facto, temos condições para formular, obedecer à mitologia da Unesco e empurrar Mbanza Kongo como património imaterial. Eu acho que nós teríamos pouca dificuldade com isso. Temos universidades no Brasil, nos Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos temos até pesquisador que trabalha à volta disso. Temos Van Zina, temos John Thornton, a mulher Linda Hewood. No Brasil temos várias universidades interessadas sobre a coisa. Na Bélgica temos o Museu de Tervuren, o Museu da África. Pessoas trabalham à volta disso. Temos o Pierre de Marais. Ele vem às vezes a Angola trabalhar sobre isso. E em França, da mesma forma, temos pessoas que podem, de facto, trabalhar à volta disso e dão um apoio para que, através da nossa embaixada na Unesco, a coisa avança. Temos essas condições. Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que temos condições para que Mbanza Congo seja reconhecido como património material, significa dizer, cultural da humanidade.
De acordo com a coordenação do projeto, há uma empresa que está a proceder os trabalhos de prospeção geofísica por radar para ver as estruturas que estão abaixo do solo. Para o antropólogo, a inscrição da cidade de Mbanza Congo na lista de património da humanidade não faz sentido se não houverem pessoas formadas para tal, centros de pesquisas e fundos para sustentar as pesquisas científicas. Patrício Baticama julga ser importante a criação de condições para que a ciência em Angola funcione e de continuidade deste projeto.
Não faz sentido absoluto a nenhuma que Mbanza Congo seja reconhecido como património da humanidade se localmente não termos universidades, centro de pesquisa que trabalha à volta daquilo. Devemos ter pessoas que têm tema de pesquisa só Mbanza Congo, só Reino do Congo. Devemos ter em Angola, localmente em Mbanza Congo. Não é termos Thornton, que é americano, vive nos Estados Unidos, não é Yavanzina, que está na Wisconsin University. Não precisamos ter essas pessoas aqui, por um lado. Por outro lado, tem que fomentar dinheiro para que pessoas façam investigação localmente. Isso tem que ser ligado às universidades. Temos aí a Escola Superior Politécnica em Mbanza Congo, também tendo sonho. São escolas e devemos ter aí quadros nacionais a trabalhar sobre o tema. É preciso que tenhamos isso.
É preciso um investimento sério na investigação.
Sim, é preciso fomentar dinheiro, é preciso dar dinheiro para a investigação sobre a coisa. Por quê? Porque isso cria uma cultura universitária e daí desenvolvimento social, obviamente. Quando falo de criar condições para que se faça a investigação localmente, o que significa dizer que isso inevitavelmente vai chamar a atenção dos outros investigações que estão no mundo ou por aí. Daí haverá necessidade de desenvolver socialmente na área da habitação, criar novas centralidades mesmo em Mbanza Congo, ou não só, ou na província do Zaire, para quando essas pessoas vierem, ter sítios para... Você vai em Mbanza Congo, não encontram menos de 2 hotéis em condições. Não pode, meu amigo. Tem que ter hotéis em condições, as pessoas vão vir e trabalhar à volta disso. É preciso criar essas condições. Podemos começar, sim senhor, através da ciência, criar condições para que a ciência funcione. E, obviamente, vai chamar atenção para que os próprios políticos investem mais na habitação nova, nas construções, essas coisas todas. Agora, isso era por um lado. Por outro lado, será sempre necessário a mão da política.
De que jeito?
Vou dar um exemplo muito simples. Fado, quando foi reconhecido como património da humanidade, houve necessidade da diplomacia do presidente Cavaco Silva. Aliás, quando o chefe de Estado foi em Mbanza Congo, disse que podem contar nele, programa do MPLA, para que Mbanza Congo seja reconhecido como património da humanidade. É preciso, de facto, uma mão política nisso. É preciso que trabalhemos, mas o fundamental é que precisamos de ter base científica. E a política vem apenas a criar as condições para que a coisa avance. Porque quem dá a entrada desse projeto na Unesco é o nosso embaixador. Na Unesco, que é um ato político, percebes? É nesse sentido que eu digo, haverá sempre necessidade de uma mão política nisso.
Quais são as riquezas históricas que os pesquisadores podem encontrar nesta cidade?
Olha, Mbanza Congo é uma cidade que começou a ser habitada desde o século II a.C. E ali a gente encontra vários sítios desconhecidos, muitos é desconhecido, que podem ser escavados. Escavados e encontramos os restos das populações que habitaram naquela cidade antigamente. Sabe a importância disso, é? E que poderemos fazer a ciência como se faz nos outros países. Isso significa o quê? Significa, por um lado, que os restos humanos, culturais, materiais que podemos encontrar nessa sociedade, nesse espaço de Mbanza Congo, poderá ajudar-nos a mapear o movimento das populações, compreender como construíram-se as populações em Angola. Isso é fundamental. Hoje em dia, por exemplo, falamos sempre da angolanidade. Um amigo, permite-me te dizer que se não conhecermos como as identidades angolanas foram formadas no passado, dificilmente vamos conseguir criar uma sociedade a dialogar, uma sociedade tranquila. Sabes, as populações angolanas sempre estiveram em paz, em tranquilidade, quando havia diálogo. Agora, sempre estiveram em paz, em tranquilidade. Com ruptura com a penetração dos europeus em Angola, e outras dinâmicas operaram-se em Angola. E é preciso, de fato, conhecer como essa população existia antes e depois, para melhor conhecer a população e melhor gerir, ali estou a falar da política, melhor gerir as forças sociais que Angola tem. Daí é sempre importantíssimo conhecermos, fazer um mapa das populações antigamente, como era, como não era.
Mbanza Kongo é a capital da província do Zaire, localizada no norte de Angola. A cidade está dentro de um território que já foi considerado um dos reinos mais poderosos e organizados do continente africano, o Reino do Congo. Por este facto, o também docente universitário e pesquisador, com vários livros publicados sobre a origem do Reino do Congo, destaca a importância histórica da cidade, futuro património do mundo. Batikama defende a criação de um centro de pesquisa em Mbanza Kongo e diz que as questões linguísticas não podem ser deixadas de parte durante os trabalhos investigativos.
Aquela cidade foi fundada por cerca de 12 famílias. Foi fundado por 12 famílias. E essas 12 famílias, simbolicamente em Mbanza Kongo, você localiza 12 nascentes de água, que identifica essas 12 famílias. Nas minhas pesquisas, que acabei de publicar, os dois primeiros volumes, e o último que vou lançar ainda este ano, eu consigo provar que, de facto, a palavra Kongo significa dizer assembleia. De toda essa gente que vieram dali e criaram assembleia. Dali a importância de Mbanza Kongo, historicamente. As populações de Mbanza Kongo é mistura de pessoas que vieram.
É um dos maiores reinos de África.
Olha,
reino do Congo.
Olha, até no século 13, 15, foi o reino que, quando na penetração portuguesa, holandesa, até inglesa, e pessoas perceberam que até século XIII, até século Idade Média, até século XVIII, foi um reino poderoso, bem organizado, da África Central Ocidental. Aliás, eles tiveram relações com países europeus, Portugal, Madrid, Espanha, até Vaticano. Houve embaixadores, havia embaixador naqueles países. E naquela altura, para estabelecer embaixada, significa dizer, ele tratava o Reino do Congo ao pé de igualdade. Dali, a importância, que significa dizer, a penetração europeia percebeu-se que, de facto, esse reino era poderoso. De facto, era. Porque os dados que nós temos do século XV e XVI indicam que o Reino do Congo começava no Gabão e terminava em Benguela. Esse espaço todo, obviamente, cada população tem uma particularidade linguística e até modelo político, mas de Gabão até Benguela havia um sobre-reino. O documento prova isso. Na altura, o Portugal, veja como foi, o Portugal é tão pequenito, e imagina o reino do Congo, do Gabão até lá, é grande realmente. E por isso respeitaram, de facto, e estabeleceram relação de igualdade, da amizade.
As questões linguísticas também devem ser consideradas?
Obviamente, faz parte do património material, cultural. Você vai a algumas orações, por exemplo, do vodu, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, pronto, pessoas pensam que é uma língua desaparecida de Nigéria, não sei o que é aqui Congo, está a perceber? Há uma oração que no fim do para tirar o como chama isso, quando alguém tem má sorte, ele tem que fazer um ritual e no fim faz uma oração, é que ele entrega a marmita ao primeiro dos gêmeos. E no último faz uma oração, e essa oração, Virgílio Coelho publicou isso nos gêmeos, no culto dos gêmeos. É a mesma, é quimbundo, está a perceber? A língua é fundamental. Quando nós falamos do patrimônio da humanidade, o que significa dizer? Significa dizer em Banza Congo, temos que ter um centro de pesquisa. Vamos ver o que tem de antropologia, o que tem de linguística, o que tem de história, o que tem de sociologia. E a gente trabalha, é toda a equipe de pessoas especialistas que trabalha à volta de Banza Congo para mostrar a importância que ela tem localmente. De maneira, uma vez proclamado o património da humanidade, teremos razões de preservar e fazer trabalho.
O pesquisador angolano defende ainda a criação urgente de um centro de pesquisa e de bolsas de criação para incentivar a investigação científica. Por outro lado, Patrício Baticama pensa que a criação de cursos de História e Antropologia no ensino universitário seria importante para se estabelecer as bases em Banza Congo e outras províncias do país.
Temos que criar um centro de pesquisa. Perceba-me, faz favor.
Local.
Local. Com pesquisadores locais e internacionais. É preciso que haja núcleos localmente. Quando o investigador estrangeiro vem, tem auxílio. Está a perceber? Isso é por um lado. E por outro lado, devemos ter, o Estado deve fomentar, deve criar bolsa de investigação e dar às pessoas fazer pesquisa localmente. Quer sejam linguistas, quer sejam antropólogos, historiadores, tem que lhes dar dinheiro para fazer investigação. A última, nessa primeira, a última recomendação que eu faço é a seguinte, é muito simples. As nossas universidades em Banza Congo, como ainda não temos curso de história, nem de linguística, nem de antropologia, é preciso criar esses cursos na escola superior que lá tem. É preciso criar esses cursos para que os professores que vão ser professor do estudante trabalhem ao mesmo tempo sobre a coisa. Ali vamos criar base fundamental, cientificamente falando, vamos criar base. Só assim que será, sentiremos doçura que em Banza Congo seja reconhecido como patrimônio da humanidade. Isso não é só em Banza Congo, por amor de Deus. Temos sítio no Uambo, temos sítio em Benguela, na Namibe, temos trabalho de...
Também já há um trabalho, já se falou da cidade do Uambo para ser inscrita como património da humanidade devido a algumas riquezas históricas que existem nesta região.
Sim, olha também. Sim, olha, é justamente que essa aqui é a minha... Temos o Museu da Arqueologia em Benguela, está percebendo? Eu conheço o Samuel Aço, que trabalha sobre populações de Namibe.
Patrício Baticama, historiador e antropólogo, e a inscrição da cidade de Banza Congo na lista do Património da Humanidade. O projeto Banza Congo, Cidade a Desenterrar para Preservar, foi lançado em 2007 e caso venha a ser classificado Património Mundial, a cidade contará com um centro de pesquisa e interpretação sobre o Reino do Congo, formado no século XIII. As ruínas de Banza Congo integram a lista de 11 sítios indicados por Angola a Património Mundial da Unesco, entre os quais se destacam igualmente as pinturas rupestres no Morro Granítico de Chitundurulo, na província do Namibe, sul de Angola, e o corredor do Rio Kwanza. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.